Para fazer uma avaliação do trabalho da Câmara em 2014 e falar das perspectivas para 2015, né, nós acertamos aí com a produção a vinda do presidente Augusto Martins, de um vereador da oposição e de um governista. Está aqui Vicentinho, e o Zé Negão está acompanhando o Vicentinho, assessorando. Você está com um assessor de peso, né? E o Raimundo Lima pelo bloco governista. Você pode participar pelo 3838123 ou pela internet. Eu vou ter uma certa dificuldade, porque eu estou querendo debater, fazer avaliação, mas eu estou percebendo que a oposição está querendo focar, né, e é o papel dela mesmo, claro, focar nesse projeto que está em discussão do código, da adequação do código tributário. A oposição está batendo, os governistas estão defendendo, o tributarista que propôs as mudanças disse que está havendo exagero da oposição, a oposição disse que não. E vamos ter um capítulo especial para falar disso. Mas deixa eu ouvir o Augusto, que está deixando a presidência da casa, né? Com esse abacaxi para descascar, né? desse projeto, né? Em debate. Mas eu queria uma avaliação sua, Augusto. Você considera que 2014 para a Câmara de Vereadores, em linhas gerais, foi um ano que pode ser considerado produtivo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú, do campo e da cidade. Quero cumprimentar também os colegas vereadores que estão aqui presentes, vereador Vicentinho, vereador Zé Negão, vereador Raimundo Lima. Olha, Nil, já quase encerrando, né? Há poucos dias do encerramento da nossa gestão à frente da Câmara de Vereadores, nesse biênio 2013-2014, na minha avaliação, considero que a Câmara apresentou bastantes resultados à população. Eu fiz aqui um pequeno resumo só de 2014, onde nós tivemos 120 requerimentos aprovados, 12 projetos de lei do Legislativo aprovados, 17 projetos do Executivo também aprovados, realização de 43 sessões ordinárias, 5 sessões solenes, 4 audiências públicas, 2 sessões extraordinárias, 7 reuniões do programa Câmara Popular, uma visita ao Hospital Regional Emília Câmara, totalizando aí 62 eventos, uma média aí de 5 eventos por mês. Se a gente dividir a quantidade de eventos por 12, são os 12 meses do ano, mesmo tendo aí 2 meses de recesso, janeiro e dezembro, dá uma média de 5 eventos por mês. Então, essa produção foi positiva. Eu acho que a Câmara apresenta um balanço de ações para a população, onde não é o nosso papel executar, mas fiscalizar, cobrar, solicitar, reivindicar. E, mediante esse levantamento, diversas solicitações aqui foram atendidas, outras ficaram no orçamento e também estão registradas em forma de requerimentos ou de relatórios para o governo municipal, governo estadual, Compesa, CELP, diversos segmentos onde estivemos encaminhando essas reivindicações. E, particularmente, o meu sentimento é de missão cumprida. Estou, Deus quiser, passando a Câmara de forma organizada para o próximo presidente, o Franklin Nazário, e que ele possa dar continuidade dentro do seu estilo, dentro da sua maneira de ser, e cumprir esse papel. Tenho também o sentimento de que a Câmara, nesses 2 anos, ela tem tido assim uma resposta da sociedade altamente positiva também, até mesmo quando as pessoas ligam aqui para a Rádio Pajeú, uma valorização da Câmara atual, de todos os legisladores, do papel que a Câmara vem cumprindo, e a gente percebe que a população tem aprovado essa Câmara de Vereadores que está aí com esse trabalho.
Uhum. Se você compara esse mandato com o seu primeiro mandato à frente da casa, aquela primeira experiência lhe deixou mais amadurecido? E por outro lado, tivemos algumas mudanças de legislação, me parece que também na Câmara está cada vez mais difícil, mais rigoroso pelos órgãos de controle para fazer a gestão. Que comparação você faz daquele primeiro mandato com esse, Augusto?
O primeiro mandato, 99-2000, é muito diferente do de hoje. Naquele período, 99, estava se começando a ter o início assim, da modernidade dos órgãos de controle serem mais rigorosos. Eu lembro que nessa gestão de 99 eu comprei o primeiro computador para a Câmara que não tinha. Trabalhava com máquina datilografia. E implantamos naquele momento o primeiro computador, fazia os contra-cheques através de computador, dos funcionários receberem em conta bancária diretamente nas suas contas, onde antes era feito pagamento com cheque. E a modernização vem acontecendo dia a dia e hoje está se aperfeiçoando esses controles, principalmente pelo Tribunal de Contas. O Ministério Público também tem acompanhado. Esse ano mesmo eu recebi um ofício do Ministério Público querendo saber a quantidade de cargos de confiança, a quantidade de efetivos, qual o tempo que foi feito o concurso público. Então o Ministério tem acompanhado principalmente esse lado de pessoal. O Ministério Público Federal também mandou ofício cobrando as datas das audiências públicas obrigatórias sobre a saúde, que a Câmara hoje tem que fazer audiências para cumprir essa questão de ver como é que vai a gestão da saúde do município. E o Tribunal de Contas, que a cada dia também baixa resoluções exigindo transparência, exigindo diversas solicitações. Agora mesmo eu recebi um comunicado do Tribunal me dando um prazo de 5 dias para responder uma série de questões com relação ao site da Câmara. E a gente está... Aquilo que não está ainda no site, estamos providenciando e atendendo essa solicitação do Tribunal. Foi feita também em auditoria 2013. Graças a Deus, o Tribunal encontrou tudo em ordem. E hoje, Nil, o que tem mudado é isso. É que o presidente tem que ter muito cuidado nos gastos, porque às vezes você tem o dinheiro e tem determinada despesa que você não pode realizar. Você quer às vezes fazer, mas não pode, não é papel do legislativo. E outras você tem que realizar a licitação pública para poder realizar. Então, é muito diferente, eu diria, a Câmara de 99-2000 para a Câmara desses últimos anos, né? Mas na essência eu acho que eu procurei fazer aquele um modelo assim, de cuidar da parte administrativa, da casa em si, dos funcionários, da gestão administrativa, e a parte política também, o relacionamento com os vereadores, o relacionamento com a população, voltando o programa Câmara nos Bairros, em forma de outro nome, Câmara Popular, que eu acho que isso aí é uma parte política importante dentro de uma Câmara de Vereadores, porque é exatamente assim que a Câmara pode chegar mais perto da população, de ouvir as suas reivindicações, porque muitas vezes, muitas sessões, a população não comparece à Câmara. Então, a gente vai lá, mais próximo da população, ouvir as suas reivindicações. Então, por aí.
Quero ver se você passou no crivo dos seus colegas. Vicentinho, a oposição aprovou o trabalho de Augusto na casa, com toda a franqueza da alma. Por favor, prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, os colegas aqui presentes, Augusto, Raimundo, Zé, Tito, Michele, a você, Nil, e a toda a população de Afogados. Bem, sinceramente, nós, caso eu participei da votação da primeira legislatura agora para dirigir os trabalhos da Câmara, eu votei no colega vereador Augusto, na época eu fazia base do governo, e ouvi uma entrevista que ele falou que tinha dificuldade para votar em mim, por eu não fazer parte da base do governo. E agora eu mostrei diferente, que mesmo não fazendo parte da base do governo, eu votei em um candidato da base do governo, porque a Câmara, ela tem que ser independente, ela tem que procurar mostrar um trabalho diferenciado e não subordinado ao prefeito. O trabalho que Augusto executou, eu aprovo que foi bem feito, a gente participou de reuniões, não participei diretamente das conduções do trabalho, por ter me afastado do grupo político, mas os trabalhos deles eu não tenho o que criticar, não. Apenas a gente poderia ter tido mais liberdade, questão de viagem, de acesso, essas coisas, ele nunca proibiu a gente, mas a gente, quando a gente passa a defender um grupo político diferenciado, a gente não é bem visto, não é bem tratado como deveria, não. Mas coloquei ele lá, votei e votaria de novo, se fosse preciso, em outro vereador que não fosse da minha base, desde que ele mostrasse ter capacidade e compromisso com os demais colegas.
Quer comentar, Augusto? Gostou da avaliação? Está feliz? Raimundo, quanto ao bloco governista? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, os colegas vereadores, Augusto, Vicentinho, Zanegão. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia, população afogadense. Eu me sinto contemplado com os 2 anos do mandato de Augusto. E diria até que, não desmerecendo os outros colegas vereadores, que aí me inclui também, como também podia ter disputado a eleição para presidente. E aí, se tivesse a reeleição, eu teria, com certeza, votado em Augusto novamente.
Uhum. Bom, eu queria ouvir de vocês alguma coisa sobre a eleição do Franklin. O Franklin teve aqui semana passada e se posicionou sobre sua eleição. Ele teve 13 votos, mas houve alguma repercussão depois sobre um suposto acordo com a oposição. E, no fim das contas, Franklin foi eleito com 13 votos, mas a reunião que fechou a eleição dele foi uma reunião feita pelo Bloco Governista. Inclusive, o Raimundo era um dos pré-candidatos. Tinha algum acordo com Franklin antes desse acordo firmado com os governistas, Vicentinho?
Não, acordo firmado, compromisso com ele perante Câmara, não, porque, como você sabe, todo mundo sabe, ele faz parte da Frente Popular, ele é o vereador da base do governo. Mas como nós tínhamos apenas 5, a gente era quase impossível vencer para 8. As pessoas dizem, não, mas você tinha 5 votos, podia ter segurado a candidatura. Não é assim que funciona, porque, na verdade, no final de todo o processo, todas as conversas, o governo ou a oposição sempre chega no consenso de um nome. Então, a gente sabia que só ia aparecer um nome. Não tive contato com os outros candidatos, apenas uma conversa rápida com o Frank, ele mostrou as propostas que ele tinha para a casa. Como a gente sabia que era voto certo, sabíamos que ele ia ganhar a eleição, resolvemos de última hora votar nele, mas ele não fez compromisso, acordo, escondido com a gente, não.
E a posição do Pedro Raimundo foi surpresa para vocês ou já se esperava que ele deixaria o barco oposicionista?
Não, eu lhe confesso que no processo, quando a gente estava discutindo a questão da Câmara, né, quando eu me lancei candidato, se eu não me engano, foi o vereador Renan que comentou, que já tinha ouvido falar alguma coisa, e até o momento eu não esperava, não. Depois, para mim, foi uma surpresa, e é tanto que a ida dele tem influência no que a Câmara vai passar agora a partir de janeiro, né, porque o prefeito agora tem a maioria absoluta, coisa que ele não tinha antes. Quer dizer que ele enfraquece a oposição por um lado, mas também se enfraquece pela forma que deixou. Eu acho que ele deveria ter se preparado melhor e as consequências virão, principalmente para o lado da população.
Raimundo, como é que você avalia esse processo que culminou com a escolha do Franklin e um anúncio que foi feito aqui no programa do Pedro Raimundo passando a integrar a bancada?
Ô Nil, a eleição do Franklin, acho que a gente tinha 5 pré-candidatos, era o meu nome, o nome de Zé Carlos, o nome de Igor, o nome de Rinaldo e o nome de Franklin. E aí, nós, em várias reuniões, na penúltima que houve, eu fiz uma sugestão aos companheiros que quem tinha o interesse naquele momento de retirar um dos nomes, ou 2 ou 3, para que facilitasse pela unidade. E aí, naquele momento, não foi possível. E na última reunião, quando nós começamos a reunião, eu, naquele momento, coloquei que, em nome da unidade, estava retirando meu nome para que a gente conseguisse fazer o presidente da Câmara. E aí, Franklin, a partir de janeiro, é o novo presidente. Espero que ele faça, e é interesse dele, já colocou em vários momentos com a gente, que é interesse dele de fazer parecido com a gestão de Augusto. E aí, a gestão que ele faça, sendo uma gestão boa, quem vai ganhar é a Câmara de Vereadores e a população. Então, acredito que vai ser a partir de janeiro, é um novo presidente, é uma nova cabeça, mas tenho certeza que com a ajuda de todos nós, Franco vai fazer uma boa gestão na Câmara.
Já teve alguma reunião de transição, Augusto?
Não, eu me coloquei à inteira disposição de Franklin para que, no momento que ele achar conveniente, repassar as informações para ele. Estou com essas informações prontas. Chegamos a conversar, mas de forma muito rápida, lá no gabinete. Ele fez só algumas perguntas, coisa rápida, e pedi que ele fizesse uma lista, né, um checklist, como se diz, de tudo que ele precisa saber, do que ele tem dúvida, que é como eu fiz na transição com o Erics. Eu elaborei uma lista de 40 perguntas e levei e chamei o ex-presidente Erickson Torres e fui perguntando, né, cada coisa e anotando para me inteirar da Câmara e começar a minha gestão. E estou pronto a repassar a Frank o funcionamento, tudo como vem funcionando, todos os pormenores que ele precise, para que ele possa, já em janeiro, dar continuidade às ações e fazer as suas adaptações, né? Começar realmente, de fato, a sua gestão. Então, a transição começou em termos de conversa rápida com o novo presidente, mas vamos marcar aí um repasse de todas essas informações no momento que ele achar mais conveniente. Ou ainda esse ano, ou logo no início da gestão, dia 2 ou dia 3 de janeiro, por aí.
Bom, o Vicentino, na fala anterior, falou um pouco sobre a independência do Executivo. Na sua condição de presidente, uma coisa é o fato de que lá nós temos uma bancada governista maior. Outra coisa é a condução do presidente. Você se colocaria como um presidente que conseguiu dar sua isenção para casa? Você se considera um presidente isento em relação ao Executivo, independente?
Olha, Nil, como eu já disse aqui, ninguém é neutro. Nós não somos neutros. Nenhum ser humano consegue ser neutro em nada. A gente tem uma posição na vida, a gente tem uma posição a tomar em tudo. Mas, para o presidente de uma Câmara de Vereadores, seja aqui ou em qualquer lugar, ele não pode se manter neutro, porque ninguém é neutro, como eu disse. Mas ele tem que ter habilidade, ele tem que ter serenidade para saber, naquele momento que ele está exercendo a presidência, ele administrar a casa e os ânimos, né, e procurar ali conduzir a matéria que chega de forma a ouvir a todos, porque ele é presidente de todos, não é presidente de uma bancada. Então, se eu não cumpri 100% rigorosamente, mas me esforcei bastante para em todas as discussões me manter de forma equilibrada, dando oportunidade de fala a todos, ouvindo nas coisas mais difíceis, ouvindo, procurando ouvir, dar o mesmo tempo que eu desse a um, dar ao outro, tanto da oposição como da situação, para manter esse equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é fundamental. Então, procurei fazer. Se não cumpri 100%, é porque ninguém consegue ser 100% em tudo. Mas, de minha parte, houve um esforço. E também sobre a questão da independência da casa, eu procurei também zelar pela independência da casa. Agora, dentro do meu estilo, né? Todo mundo já me conhece, sabe que eu não sou aquele de estar dando murro em mesa, gritando, com esse estilo grosseiro. Não, dentro do meu estilo eu nunca deixei de dizer o que eu quero dizer, seja A, B ou C, mas digo. E lá, vários projetos, quando a gente volta um projeto, a gente está mostrando a independência da Câmara. Quantos projetos, mesmo eu sendo da base do prefeito Patriota, quantos projetos nós voltamos para corrigir, para fazer emendas, discutir, olha, retire que desse jeito não tem como votar, faça as modificações em tais artigos. Então, isso não aconteceu só em um projeto, não. Nesses 2 anos foram vários projetos que precisaram ser corrigidos, que vieram com questões que não dava para ser votado e a gente corrigiu. Teve projeto que não foi aprovado, teve projeto retirado de pauta, né? E aí, nós mostramos a nossa posição, a nossa independência, mas dentro desse estilo de se fazer a coisa pública.
Eu vou ter que chamar o intervalo. Eu acho que não tem mais muita coisa para debater, não, né, Vicentinho? Depois do intervalo. Ele está se lambendo para falar desse negócio, desse projeto, dessa reforma tributária, até abrir o primeiro espaço, senão não ia dar tempo do Augusto prestar conta do que fez. Vamos para o intervalo na sequência, vamos tentar entender, né, esse projeto, por que a oposição está batendo tanto, se há motivo para isso, se não há, o que acha os governistas, o que diz Augusto, tentar resgatar o que disse aí o advogado tributarista que ajudou a fazer essa peça e ouvir sua opinião depois do intervalo. O debate das 10. Vamos lá, objetivamente, quem tem que falar desse projeto, né? Vicentinho, o comentário de Itamar, o que você achou?
Olha, o Itamar, a gente parabeniza ele pela participação, é uma das poucas pessoas que participa na Câmara, vai lá ver os trabalhos que a gente faz, mas eu acho que até em defesa minha e dos próprios vereadores do governo, eu acho que a Câmara tem feito seu papel, como o presidente falou aí, são mais de 120 requerimentos feitos, que são solicitações, principalmente para o Executivo, que execute obras dentro do município, que é obrigação do Executivo. Mas, infelizmente, se as obras não saem, pelo menos o papel do vereador está sendo feito, que é a pedida e a cobrança. Infelizmente, a gente não tem nem a resposta do requerimento, nem por que não está sendo feita aquelas obras. Mas nessa parte aí, eu entro em defesa minha e dos colegas também da bancada, de situação que eles também fazem a apresentação do requerimento. Agora, cabe ao gestor, como ex-vereador, que já foi vereador daquela casa, ter mais atenção com a casa que ele fez parte, porque hoje eu tenho uma convicção diferente da vida. Antigamente eu pensava que teria que ter um prefeito que tivesse passado pela Câmara para saber as dificuldades que o vereador passa. Mas parece que é pior. A gente tem que ser consciente dessas coisas também. Mas a Câmara tem feito seu papel.
Raimundo, sua opinião.
O Itamar, ele sempre comparece às sessões, vem participando. Eu não sei se o Itamar, tem hora que o Itamar quer agradar, tem hora que quer desagradar, e depois ele desagrada, depois volta, passa por cima e agrada. E assim, eu acho que a gente tem feito o papel da gente, que é de cobrar ou a oposição ou a situação, e a gente tem feito esse papel. Como o Vicente disse, feito requerimentos, e aí muitas vezes a gente compreende que o prefeito não pode fazer tudo, mas a gente, vereador da oposição e da situação, tem feito requerimentos e aí tem feito o possível para atender.
Pedro Bezerra está querendo perguntar, Vicente, o seguinte: se você teve com Franklin na pousada de Brotas, meia hora antes, com Erickson e Cícero Miguel, porque ele respondeu à FINFA, ele, o Franklin, que as informações do horário e do lugar de quem passou para o blogueiro foram equivocadas. Teve a reunião e onde foi a reunião?
Não, não teve reunião. Nós conversamos em off, né? Reunião para nos reunir mesmo. Reunir, assim, a equipe da oposição com ele não chegou a esse ponto, não. Nós nos reunimos na Câmara, eu, Zé Negão e os outros vereadores dentro do gabinete, antes do começo da votação, onde decidimos por votar dele também.
Vamos lá, vamos para esse código tributário. Você está com ele aí, são 153 páginas. Vou lhe ouvir, vou ouvir o Raimundo, vou ouvir o Augusto. O tributarista, o advogado que falou comigo essa semana, disse que quer saber onde é que estão esses tributos novos que estão sendo criados, que o código não cria novos tributos, que ele apenas adequa a realidade municipal à legislação tributária nacional, porque estava defasado, né? E diz que há exagero, está à disposição, e que há exagero nessa leitura da oposição. Onde é que estão esses impostos novos e essa majoração de tributos que vocês acusam que o novo código tributário traz, Vicentinho?
Hélio, primeiro a gente quer dizer à população e ao governo municipal também que aqui é uma oposição com responsabilidade. Nós não estamos querendo votar contra o projeto, nós estamos querendo tempo para estudá-lo, analisá-lo, colocar emendas, né, que a gente sabe que tanto o vereador tem direito como aqui cabe em algumas emendas. A gente vê um projeto que poderia ter entrado em discussão há mais tempo. Infelizmente o prefeito deixou para mandar na véspera de Natal, que seria o presente do Natal da população de Afogados, mas nós conversamos e agradeço ao presidente, aqui o líder do governo, por entenderem que a gente não podia votar um projeto desse nas carreiras, como foi apresentado. Eu recebi o projeto na segunda-feira, por volta de meio-dia, e a convocação para votação já era na terça, 4 horas da tarde. Aqui, como você está vendo, eu trouxe para você ver, é um projeto com 153 folhas, impossível de se estudar um projeto desse em 24 horas, como era feito, nem se o cara deixasse dormir e passasse direto. Porque quando você chega no final, aí tem coisas que você tem que voltar para o inciso primeiro, aí você fica para lá e para cá para você entender o projeto. A gente quer tempo para discutir, porque o projeto, aqui na data onde está, ele foi concluído, se não me falha a memória, no dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro está aqui para você ver. Uhum. O projeto foi concluído, entregue ao prefeito. E por que só mandar isso para a Câmara, já quando a gente está em recesso? Fomos convocados, diga à população que mesmo tendo direito a receber, nós estamos lá voluntariamente, não tem nenhum vereador sendo remunerado para a discussão desse projeto. A gente quer tempo para discutir, que a população participe, que o comércio participe, para depois, Nil, a gente não está arrependido de uma coisa que a gente fez sem pensar. Diga a você, eu votei na CIP, ainda hoje eu me arrependo. Então é uma coisa que outra, a CIP foi diferente, porque a CIP, ela teve convocação, teve reuniões, teve o pessoal que elaboraram o projeto, só que ele não foi executado da forma que a gente entendeu. Mas aí eu também não quero participar da votação de um projeto desse tipo sem ter o conhecimento legal dele. Nós temos uma reunião marcada hoje, que o presidente me ligou, às 14h, com a equipe técnica que elaborou, mas é muito pouco tempo para você me convencer que um projeto desse vai ser bom. E outra coisa também que a gente vê, uma falta de respeito do executivo com a Câmara, é chegar um projeto já com a mensagem de aprovado. A gente já recebe o projeto aprovado, que aqui diz, ó, o prefeito de construção do município de Afogados da Ingazeira, estado de Pernambuco, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona. Como é que aprovou uma lei que nem chegou lá ainda, já estava aprovada? A gente vê também erros de português, o cidadão que esteve aqui em defesa do projeto, e é o papel dele, né? Que ele foi pago para isso, a função dele é defender o trabalho dele, concordo com ele. E eu disse também, fui assim um pouco mal interpretado, que eu disse que cria 20 novos impostos. Não cria, regulariza 20 tipos de impostos dentro do município. O tais qual, alguns que a gente questiona, certo? Que o pessoal já vem pagando tributo demais, porque a gente vê o benefício chegar, depois vem a cobrança. A exemplo do corpo de bombeiro que chegou em Afogados. Não começou nem a ser usado. Às vezes as pessoas precisam e não tem nenhum caminhão com água que preste para dar um suporte no incêndio, como já aconteceu em Afogados. E a população está pagando. Daqui a pouco, a MAF vai terminar essa questão do esgoto. Vai vir na conta do pessoal também. Então a população já está penalizada. Os governantes vêm falando que vai ser um ano que vem, um ano muito difícil, principalmente para a parte financeira. E como é que a gente vai jogar um projeto desse e fazer a população engolir logo a partir de 1º de janeiro?
Dê alguns exemplos aí que você entende que sejam novos tributos ou tributos majorados.
Olha, veja só, aqui a gente tem taxa de conservação de cemitério, né? Outra coisa, taxa de serviços diversos. A gente quer entender que tipo de serviço. Genérico. Quer dizer que você vai pagar imposto de tudo. Aí aqui a gente tem também, ó, contribuição de melhoria. Melhoria de quê? A gente quer entender essas coisas. Contribuição para o custeio de iluminação pública. CIP, não já existe? Outra coisa. É tanta taxa aqui, meu Deus. Taxa de abate de animais. A gente não já votou o projeto, o matadouro não já foi entregue a uma empresa para cuidar, que até eu tenho dúvida se ela foi realmente entregue, porque quem passar na beira da pista ali, de Afogar da Tabira e olhar para dentro do abatedouro, que é uma empresa que toma conta, vai ver a F4 mil da prefeitura lá dentro. Quem faz o transporte é o carro da prefeitura. Então, se é privatizado, não pode. E a gente tem conhecimento também de funcionários pagos pela prefeitura que estão trabalhando lá no abatedouro, no matadouro. Onde se foi discutido, motivo de discussões pesadas para que fosse aprovado aquele projeto. E não serviu muito. E a gente esperava o seguinte, não tanta pressa, porque agora também vem o caso. Por que a pressa para esse projeto ser votado agora? Porque ele só tem validade para o ano subsequente. Se ele não for votado até o apagar das luzes de 2014, em 2015 não pode ser cobrado. Mas se esse projeto tivesse chegado um mês atrás na Câmara, a gente teria discutido. Quem sabe se a gente não votaria? Mas a dificuldade que a gente entende, depois de reunir e discutindo a oposição, é que como se trata de matéria financeira, tem que ser 2/3. E o prefeito não tinha 2/3 dos votos para aprovar esse projeto. Com a ida do vereador Pedro Raimundo, ele agora tem. É o que ele precisava para aprovar esse projeto. Aí eu digo que vem as penalidades da ida do vereador, porque a população também tem que entender e tem que ver por que isso vai ser criado, por que vai ser aprovado. E a gente tem que convocar também, pedir à população que vá olhar no dia da votação, que pressione, não para não ser votado, mas que a gente tenha tempo para discutir. Até o vereador Zé Negão pediu para que fosse convocado uma audiência pública, que a população participe, que tiramos dúvidas, que a gente possa votar numa coisa que a gente sabe o que é que vai dizer. A gente também, reunindo, tivemos uma conversa, eu e Zé, a gente não acredita que o vereador Pedro Raimundo vá votar nesse projeto. Uma vez que sempre reunidos conversamos, ele sempre dizia que não ia votar contra a população. Isso aqui é uma demonstração de voto contra a população, no meu entender. Aqui a gente vê, eu vou ler para você e os ouvintes de casa entenderem, são coisas poucas que não deu tempo para a gente ver tudo, mas que assim levanta a curiosidade da gente. A gente vê aqui o anexo 5º, aqui, tabela para cobrança de taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos em horários especiais. Que tipo de horários são esses? Né? Aí a gente vê uma tabela aqui em UFIS, né? Que aqui diz, até as 22 horas, R$10 por dia, R$60 por mês, R$110 por ano. Aí tem aqui no final, domingos e feriados, R$40 por dia, R$160 por mês, R$350 por ano. Então são o tipo de coisas que a gente tem que ver se realmente a população comporta mais tantos impostos, mais do que já estão pagando. A gente vê agora no começo do ano, aí vai vir bombeiro de novo, IPVA de carro, IPTU, a questão do IPTU também. Pronto, agora eu vou fazer uma pergunta que na, no próximo, a falar, acredito que seja o líder do governo, se ele garante que a partir de 2015 as pessoas vão pagar o IPTU no mesmo valor que foi pago em 2014. Porque se o rapaz que veio aqui disse que não onera em nada o bolso da população, eu quero saber, onera ou não? Vai ser o mesmo valor? Isso é uma das poucas perguntas que a gente tem dúvida dentro do projeto. Essa questão também, aqui tem um artigo que diz que é sobre a fazenda do município. Acho que ele deve ter o pensamento de criar uma secretaria, ou não sei se vai funcionar nas finanças. Mas aqui diz, tem artigo aqui que diz que o seu imóvel vai ter uma equipe técnica da prefeitura para avaliar o seu imóvel. Você tem um imóvel para vender? Não tem. Eu acho que na hora que for fazer uma escritura, se avalia, que a gente já sabe que Afogado trabalha num sistema, até se não me falhar a memória, a Caixa Econômica paga, parece que nesse financiamento de casa, ela tem um valor que paga por metro quadrado de construção, mas aí também vai ser muito relativo, porque você não vai comparar uma construção no centro da cidade com uma construção no bairro. Então, quais são os critérios que vai ser usado para avaliar os imóveis? Então, são coisas aqui que a gente vê que não tem condições de ser votada às pressas, sem um prévio análise, sem discussões maiores, porque são 20 tipos de taxas, onde tem, ó, taxas diversas, aí tem contribuição de melhoria, imposto sobre qualquer tipo de natureza, ó, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, para que tudo isso e tá pressa, se nós tivermos o ano todinho? Esse projeto ficou engavetado, eu acredito que porque não tinha condição de votar sem a presença de mais um vereador. Infelizmente, foi mais um, mas a gente vai lutar, vai trabalhar e vamos pedir à população que pressione para que não seja aprovado, para que a gente tenha mais tempo para analisar. Vamos para a Câmara, vamos conversar, cada um conversa com as pessoas que têm aproximação e pedir que esse projeto ele passe mais tempo tramitando, que ele seja discutido, que ele seja colocado em emendas, que mostre à população por que estão pagando aquilo. Porque quando o projeto é bom, o executivo leva os status, que foi bom. Mas quando é ruim, é quando é assim, para ainda hoje fala dela. Foi a Câmara que aprovou. Então, respinga em todos os vereadores. Eu não quero fazer parte dessa questão com esse projeto mais não.
Raimundo, sua posição sobre isso.
Nil, na sessão anterior, que foi a convocada extraordinária, quando começou as discussões, e nós compreendemos que o papel da oposição é esse, e aí, como tem tempo, a gente pediu que as pessoas que tinham, os vereadores que tivessem dúvidas com o projeto, pontuasse alguns artigos, que tivesse as dúvidas, ia tentar marcar uma reunião com a equipe que fez o projeto, para que a gente pudesse tirar essas dúvidas. E aí, espero que os vereadores que têm as dúvidas compareçam, porque até agora já teve vários projetos polêmicos, e aí nós marcamos com as pessoas responsáveis pelos projetos. E, infelizmente, nesse momento, quando aconteceu essas dúvidas, quando aconteceu essas reuniões, os vereadores que muitas vezes criticaram não estavam lá para tirar as dúvidas. Mas nós esperamos que hoje, está marcado 2 horas, é?
2 horas.
2 horas? 2 horas, que os vereadores compareçam, é papel de cada um, isso é o direito de cada um, e é justo que a gente tire essas dúvidas, e lá vai ser o momento de tirar essas dúvidas.
Augusto, e a posição da presidência da casa sobre esse projeto?
A posição da presidência da casa, Nil, eu já falei aqui outro dia que você ligou para mim, o presidente tem esse papel de colocar matéria para discutir, tramitar e votar. Então, eu vou continuar nesse intuito de que o projeto seja votado. Eu atendi a solicitação da bancada de que o projeto não votasse no primeiro momento, que tivesse mais tempo para discutir, entendi as solicitações e não houve a votação na primeira extraordinária. Outra solicitação que atendi da bancada de oposição foi também que viesse técnicos para esclarecer as dúvidas. Os técnicos entraram em contato, estão vindo hoje para essa reunião de 14h. O vereador Vicentim está contribuindo porque já leu e já marcou aí vários pontos, está marcado aí na cópia dele. Como também falou aqui sobre essas taxas aí, contribuição de melhoria, taxa de abate de animais, se permanece ou se vai sair por conta da terceirização do serviço, essa taxa de serviços gerais, o IPTU, a contribuição de iluminação pública. Então, o que eu estou atendendo, já atendi, primeiro dando cópia a todo mundo, para ser transparente. Não escondemos o projeto. Cópia para todo mundo, para que todos pudessem ler. Sei que foi em cima, mas foi o prazo que eu tive também como presidente. E atendendo agora a solicitação dessa audiência, essa reunião com os técnicos, para tirar as dúvidas com todos. São os três que estão sendo chamados para essa reunião de 14h.
Um dos problemas da votação da CIP foi a forma, né? Foi uma votação, Luiz Odon, naquele dia fatídico, botou de repente o projeto para votar, sem avisar a imprensa, e foi aquela revolta toda, inclusive de vários dos setores da imprensa e da comunidade. Você vai informar o dia da votação?
Já estou informando que a reunião é terça-feira, a segunda reunião extraordinária na próxima terça-feira.
Qual horário?
Agora, o horário vou combinar com os colegas hoje.
E passa para...
Para ser ou pela manhã ou à tarde, né? E não, porque dia essa está tendo muita formatura, muito evento, né? E como a gente não estava com essa previsão de ter essa extraordinária...
Mas hoje sai, né, Augusto?
Data,
o dia e o horário,
não,
né?
É o dia terça, se Deus quiser. Agora e o horário a gente combina.
Depois dessa
hoje.
Reunião já vai combinar.
Entendemos também que o código, esse código atual que está em vigor, que foi aprovado em 2005 para valer em 2006, ele repete muitas dessas taxas que estão aí que o vereador Vicentinho colocou. E muitas até nem são cobradas, estão lá e não são cobradas.
Mas tem, né? Todas as que tem aqui?
Não, aí o que é que se está colocando? Que é uma atualização, e o compromisso do gestor foi que não está colocando uma tabela diferente do que já é praticado hoje. Às vezes tem coisas tão baixas que nem se cobra, né? Valor, taxa de cemitério e outras taxas aí que são valores muito baixos. E o compromisso foi repetir essa tabela. E, claro, como as coisas vão mudando, vão se acrescentando, não se está criando impostos, né? Está se regulamentando alguns que faziam parte, já aí que não vinham sendo cobrados por falta de regulamentação, para que o município possa, efetivamente, melhorar a arrecadação própria. Que a maioria dos nossos municípios não tem arrecadação própria. Sobrevive de repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. E quando esses municípios têm uma queda do FPM, entram em desespero. Os prefeitos, prefeitas entram em desespero porque fica sem ter verba. Eu não estou defendendo que seja taxado, né? que cobre mais imposto da população, de forma nenhuma. Eu já disse aqui que até defendo, o Congresso estacionou, engavetou a reforma tributária, que já devia ter acontecido nesse país. Taxar as grandes fortunas e criar o imposto único, para que a população pudesse diminuir essa carga tributária, que já é enorme. Então, o compromisso é esse de não aumentar o imposto, mas sabemos que estão sendo regulamentados outros que não estavam sendo cobrados. E se houver, por acaso, alguma coisa que seja gritante, que fuja do padrão, a gente espera esclarecer e ser modificado nesta reunião de hoje.
Uma pergunta.
Pois não, colega?
Eu queria entender, porque primeiro eu perguntei ao senhor presidente sobre a questão se no código antigo existia todos esses tributos. O senhor falou que não. Então, se não existia todos, está sendo criado algum, ou estou entendendo errado?
Não, se você analisar o código atual, você vai verificar que é bem amplo.
Repete, mas, né? Não é a mesma coisa. Não, tem criação de novos impostos.
Mas é como eu disse, a dinâmica, né? Não, eu tenho certeza que não está se criando impostos, está se regulamentando. Vossa Excelência mesmo falou aqui nesse instante de que não está criando 20 novos impostos. Está
regularizando. Sim, mas eu pergunto...
Porque não pode se criar. Quais são os impostos que vai se criar? Os impostos já são conhecidos.
Mas eu perguntei o seguinte. Esses aqui que estão sendo regularizados, os 20, existem no código anterior? Se não existem, estão sendo criados. Concorda?
Não, estão sendo regulamentados.
Criados.
Qual é o que está sendo? Diga aí, novo. Não. Diga um novo aí.
Não, regulamentado está sendo os que já existiam.
Porque você falou IPTU já existe, iluminação pública existe, abate de animais, de cemitério.
Essa taxa especial.
Pronto, essa taxa especial. Nós anotamos aqui, é o momento de Vossa Excelência tirar a dúvida hoje e vai esclarecer para a gente também. Você está ajudando o projeto. Então, se for uma coisa absurda, se tira. Tem que se tirar. A gente vai exigir.
Eu vou ter que encerrar a sessão.
Porque...
11h27.
Não, só um minuto. Porque é o seguinte, o que eu não entendo, veja só. Se está se copiando o que já existia, está se regularizando, não vai ter aumento de carga tributária, não vai ter nada, então por que a gente não estuda mais esse projeto e voltamos com ele depois do recesso? Outra coisa também, quando se estivesse regularizando, não estava tendo essa dificuldade, porque a gente só ia regularizar o que já existia. Tem taxas novas, sim. E outra que ficou, que o colega Raimundo não respondeu, é sobre a questão do IPTU. Se a partir do ano que vem esse projeto sendo aprovado, se as pessoas vão pagar em 2015 o mesmo que pagaram em 2014.
Pronto, é o momento da gente tirar as dúvidas, vai ser hoje à tarde. E aí eu quero dizer o seguinte, tem muitas casas em Afogados que vêm, não é dessa gestão agora, é de gestões anteriores, de muito tempo, que não tem documento, não tem nada. Muitas vezes é construída a casa, não tem licença de construção, não tem IPTU, não tem nada. Então está sendo feito um cadastramento para que regularize isso. Não é justo que eu pague IPTU ou qualquer tipo de imposto e que meu vizinho não pague. Outra coisa que eu vejo também, por exemplo, a Compesa. Eu acredito, e aí é uma coisa que a gente vai até propor à Compesa, que seja feito um levantamento das casas que tem hidrômetro e que não tem. Porque muitas vezes você começa uma construção num bairro, puxa a água de um cano que vem ali, muitas vezes fica funcionando, morando. Eu só comparo com isso, o IPTU com isso. Muita gente, a prefeitura, os governos anteriores, e esse agora, até hoje, não teve ainda perna suficiente, está tentando fazer um trabalho que possa legalizar, para que possa ser cobrado de pessoas que não vêm pagando. Tem a casa, a residência, mas muitas vezes não tem licença de construção, e aí esse recadastramento é justamente para isso, para legalizar isso aí.
Olha, para você ver até aonde vai. Eu fiz algumas perguntas aos dois colegas que fazem parte da base do governo. É. E nem ele sabe responder o que realmente está acontecendo dentro do projeto. Como é que a gente ia votar um projeto desse 24 horas depois? O questionamento da gente é esse. A gente não quer votar contra, a gente quer tempo para analisar, para estudar e colocar emendas. Não tem tempo. E a gente sabe que esse projeto tem pressa, porque se ele não for votado esse ano, ele não pode ser cobrado a partir de janeiro. Então isso é um presente de final de ano que a gente vai tentar evitar. E digo mais uma vez, a gente convoca a população para se fazer presente, para ver que a gente vai trabalhar, não é para derrubar o projeto, não, é para ganhar tempo para discutir ele. Porque o vereador Zé Negão fez uma proposta ao vereador Augusto para que fosse marcado uma audiência pública. Não dá tempo. E se a gente tiver tempo, vai ter mais discussões. É isso que a gente quer.
Está encerrada a sessão, você reúne em 2 da tarde e a gente vai acompanhar tudo isso. Final do debate.